galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e o podcast de hoje, aquele estilo de entrevista que eu venho trazendo nos últimos podcasts. Hoje eu vou trocar uma ideia com a Lucy. A Lucy, ela é bióloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia e ela fez mestrado e o doutorado em zoologia no museu da UFRJ e ela é paleontóloga, dona de um canal muito interessante no YouTube chamado Make Science BR. Lucy, se apresenta aí.
Boa dia, boa tarde, boa noite, né? Para a hora que você estiver assistindo. Eu sou a Lucy e eu sou tudo isso daí, só para complementar, eu sou uma mulher trans e estamos aí na luta, né, para uma sociedade melhor e para uma ciência mais acessível a todos.
Bom, primeiro eu queria agradecer você por participar desse podcast, mas antes da gente começar a conversar sobre esse podcast, eu preciso fazer algumas merchan. Então, galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá em youtube.com/fisicalogia para ter um contato um pouco mais direto comigo. @fizi_cadu, Twitter e Instagram. Lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast. Então, tudo que a gente conversar aqui hoje, se a gente tiver que falar algum link, ele estará na descrição desse podcast. E se você quiser ser um apoiador, apoiadora do meu canal, é só procurar por PicPay. No PicPay por Fisicalogia, no PicPay e no Catarse você pode ser um apoiador também lá no próprio Anchor, beleza? Então, vamos pro que interessa, que é esse nosso bate-papo. Bom, Lúcia, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: como que a ciência surgiu na sua vida?
Essa é uma ótima pergunta, né? Porque principalmente quem faz divulgação científica acaba que defende muito aquela visão de que a criança nasce cientista, né? E que ela vai se corrompendo na medida que precisa trabalhar. E comigo talvez não foi muito diferente, né? Eu tenho uma certa paixão pelo conhecimento científico desde pelo menos os 6, 7 anos, que foi quando eu tive contato com um volume, um fascículo que existia em 97, que era um fascículo que vinham um ou dois dinossauros explicando, assim, os dinossauros, algumas curiosidades do passado, mas principalmente curiosidades sobre pesquisadores paleontólogos, né? Então, eram uns volumes da editora Globo, que fez muito sucesso, vinha junto com umas peças de montar o dinossauro, só que daí eu não ligava, eu gostava era de ler, na verdade eu não lia bem na época, na verdade eu acho que eu nem lia na época, quando eu tive o primeiro contato com essas revistas, mas eu simplesmente era apaixonado em ver as figuras e tentar entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu comecei a poder ler, ou quando minha mãe lia para mim, eu ficava fascinado nas histórias das descobertas, né, das aventuras, do quanto a vida no passado é diferente da nossa vida atual, embora existam similaridades, né, que é o que nos permite entender o que ocorreu no passado, e vice-versa. E então, basicamente, desde essa época eu tenho esse interesse na ciência. Isso foi piorando à medida que eu fui estudando, né? Que aí você vai tendo mais ferramentas para entender o que é ciência. Mas eu gosto de dizer, que talvez seja um pouco drástico o que eu vou falar, mas que eu só me tornei cientista de verdade, pelo menos na minha opinião, no mestrado. Depois que eu fiz um curso de fundamentos filosóficos da biologia sistemática, que eu aprendi sobre filosofia de verdade. Até então, eu era uma pessoa que odiava filosofia, achava que não servia para nada. E aí, quando eu fiz esse curso, eu redescobri a filosofia, né? E hoje, além então de paleontologia, eu tento estudar e fazer trabalho sobre filosofia, pelo menos dentro da minha área em específico, né? Então, eu entendi, a partir desse momento no mestrado, que filosofia é fundamental para quem quer ser cientista, quem quer fazer ciência, quem quer entender o mundo, né? Porque é a partir da filosofia que a gente consegue olhar a qualidade da ciência que a gente está fazendo e coisas nesse sentido, né? Então, eu diria que teve algumas etapas nesse processo de me tornar uma cientista, que começa, assim, na minha infância, mas que se consolida ali no mestrado.
Entendi, que da hora. Bacana de ver que, tipo assim, é que ela sempre teve na sua vida, né? Se você sempre teve contato, querendo ou não, você comentando aí que às vezes você não sabia ler, mas a sua mãe lia pra você, isso é da hora. Que é, tipo, meio que ela já ia te mostrando como que funcionavam as coisas, e isso fez aguçar o seu interesse pela ciência e por dinossauros, assim dizendo, né? Porque era o que tinha o maior contato. E aí eu queria saber de você, assim, por que a biologia?
Tá, essa história também é um acaso na minha vida, né? Porque, então, desde muito cedo eu sabia que eu queria ser paleontóloga. E na universidade que eu queria fazer vestibular, que é a UFO, né? A Universidade Federal de Uberlândia, ela tinha uma opção para quem estudava na cidade. Na verdade, não precisava estudar na cidade, né? Bastava você ir lá fazer a prova. Tinha uma opção que chamava PAES, que você fazia uma prova no primeiro, uma prova no segundo, uma prova no terceiro ano, com o respectivo conhecimento de cada ano. E no final você fazia uma média lá desses valores com os cálculos malucos e competia por vagas na primeira entrada do ano no curso que você escolhesse da universidade. Então você tinha uma entrada pelo PAES e uma entrada pelo vestibular. E, então eu tentei, né? Eu, no primeiro colegial, eu fui conversar com o coordenador lá do curso que eu tava da escola, né, que eu tava estudando. E aí ele, o que você quer fazer da vida? Eu quero ser paleontólogo. E ele falou, o quê? Vamos descobrir então o que é isso, né? E assim, isso tudo, agora eu não vou lembrar, mas era começo dos anos 2000, internet discada tinha recém-chegado no Brasil, nem todo mundo tinha. Eu acho que eu nem tinha computador na época ainda, ou se tinha... Bom, era bem precário, era tipo Windows 95, aquelas coisas bem...
Uhum.
É bem diferente, né? O mundo mudou muito,
mudou.
Né? Em poucos anos, né?
Sim.
E nessa época, então, a gente, para saber os cursos e tudo mais, você tinha que pegar um fascículo que era lançado a cada ano, em que tinha todas as universidades cadastradas, todos os cursos cadastrados e tudo mais, e dava uma pequena descrição de cada coisa. E ele foi procurar nisso onde tinha curso de paleontologia. E não tinha, porque não existe paleontologia no Brasil no sentido profissional. Ser paleontólogo é exercitar a ciência paleontologia, mas não existe um diploma que te faça ser paleontólogo. É, então, literalmente, desde que você estude algum aspecto da paleontologia, independente do curso que você se formar, você pode se considerar paleontólogo. Claro que existe uma Sociedade Brasileira de Paleontologia, que ajuda a tentar dar uma fiscalizada nisso tudo, também para qualquer pessoa sair se autodeclarando paleontólogo, né?
Sim.
Mas nesse contexto, então, não tinha, né, graduação. Eles descobriram que tinha uma graduação na Argentina, só que eu não era pobre, mas era aquela classe média baixa, né?
Uhum.
E não, sem condições daí para fora do país fazer uma graduação, né? Que você ainda tem que pagar a universidade, etc.
Sim.
E aí eu lá, então já era, né? Vou seguir para outro lado. E aí, biologia, porque bem ou mal, paleontologia era os bichos que eu tinha interesse, né? Então, biologia era a forma de eu tentar entender os bichos. E aí eu cursei para biologia e tive a feliz surpresa de que dentro da biologia você também estuda paleontologia. E que hoje eu consigo ver claramente que é impossível pensar biologia sem paleontologia, independente de qual área da biologia. E aí eu finalmente consegui realizar esse meu sonho de ser paleontólogo. Antes de ser paleontólogo, eu até trabalhei com fungos para ver assim que, tipo, que eu estava tentando conseguir uhum. fora da paleontologia e tudo mais. Então, basicamente foi assim, foi... A opção 2, que na verdade deveria ter sido sempre a opção 1, se eu tivesse sido melhor instruída, né? Vamos dizer assim.
Entendi. Cara, isso é massa, porque, tipo assim, eu vendo você falar disso, eu escutando você falar disso, dá pra ver que você fala que com orgulho do que você teve, sabe? Tipo assim, de como que você conheceu isso tudo pra chegar no que você é hoje. Que, tipo assim, hoje você é doutora, né? Hoje você é doutora em zoologia e o crescimento que você falando, que você teve aí para chegar na biologia, isso é muito fantástico, isso é muito bom e motiva, né, quem quer, por exemplo, seguir essa carreira e sabe, né, hoje acho que talvez seja mais acessível a pessoa descobrir que não tem a paleontologia, mas a biologia te leva para esse caminho, né?
não só a biologia, né, que foi o caminho que eu escolhi, mas eu poderia ter ido pela geologia, pela geografia, até cursos mais nada a ver, tipo advocacia, música, história, a própria filosofia, todos esses cursos em algum nível, se você começa a fazer uma interdisciplinaridade e arrastar ela para dentro da paleontologia, ou trazer a paleontologia para dentro dela, e fazer uma monografia, um mestrado, um doutorado, você acaba também se tornando um paleontólogo. Então, existem, o bonito da paleontologia é que existem vários caminhos que você pode entrar nela, né? E aí, igual você falou, hoje isso é muito claro para mim, né? E não era na época. E então, por isso que... Eu confesso que você falando assim, eu nunca tinha percebido que eu sentia orgulho dessa minha história, mas eu realmente sinto, porque talvez por ser paleontóloga, né, eu aprendi que os eventos que acontecem no nosso passado, eles são muito importantes para a gente entender o nosso presente, né? Então, por mais que às vezes a gente faça coisas erradas na vida, no passado da nossa vida, essas coisas também fazem parte do que a gente é, né, para entender o que a gente é. Enfim, momento filosofia da vida aqui.
Aí, tá vendo as disciplinas de filosofia fazendo valer a pena agora. Bom, assim, eu sou um cara bem leigo nesse assunto de paleontologia. O que eu sei é o que a gente vê na mídia, que é quando descobriram um fóssil, aí chama assim um paleontólogo e tal. E aí a gente sempre atrela esse pro ramo dos dinossauros, que tá encontrando alguma coisa. E não é só isso, né? É um leque muito grande. Tem muita coisa aí por trás. E eu queria saber de você o que que é a paleontologia. O que que ela estuda, assim? Não precisa ficar responder rápido. Não pode aprofundar, pode contar à vontade se você tiver assunto pra isso. Porque tenho certeza que você tem assunto sobre isso. Porque, né, dá pra ver que brilha os seus olhos você falando de paleontologia.
Legal. Essa é uma ótima pergunta, né? Que eu acho que todo mundo sabe o que é paleontologia, mas realmente existe uma dificuldade em verbalizar isso. E aí talvez eu consiga ajudar essas pessoas agora. E sim, existe muito isso de paleontologia igual estudar dinossauro, mas não, a paleontologia é algo muito mais amplo. Então, assim, o que a gente pode definir a paleontologia como a ciência que estuda a vida do passado? Basicamente, simples e direto. Paleontologia, o estudo da vida. Tipo, morreu, não faz parte do presente, a paleontologia estuda.
Entendi.
Claro que a gente tem um enfoque por causa da multidisciplinaridade humana, né? A gente tem algumas divisões de disciplina de modo artificial. Então, a gente tem a arqueologia, que estuda, né, o passado humano. Então, a arqueologia, isso é uma importante distinção, porque a arqueologia ela vai estudar o passado humano, principalmente os aspectos culturais desse passado nosso, né? Mas eles também acabam pegando um pouco dos aspectos evolutivos da nossa linhagem. Então, a paleontologia, a gente pode dizer que ela pegaria tudo que é para trás de humano em diante. Então, tudo que não está nessa linhagem mais para homo, ali assim, do nosso gênero, os outros primatas e todas as outras formas de vida, a paleontologia estuda. E aí, esse estudo, a gente vai tentar usar o máximo de evidências que a gente tem, né? Para tentar tirar essas informações do passado. Porque o passado, ele é meio ingrato. Da mesma forma que a nossa memória vai se deteriorando, né, ao longo do tempo, e a gente já não lembra como que era uma piada que a gente ouviu na infância, ou como foi a história perfeita de uma cicatriz que você tenha orgulho, você vai perdendo, né, certas informações. E a vida real, ela é assim também. Então, quando um animal morre e ele entra em decomposição, isso também faz parte dessa dessa perda de informações que acontece com as informações que ficam no passado, né? Então, a gente tem essas lacunas. Então, quanto mais informações a gente conseguir tirar para preencher essas lacunas que a gente já sabe que existe, melhor para a paleontologia. Então, a gente geralmente associa muito, né, a paleontologia ao estudo dos fósseis, que seriam qualquer resto orgânico ou vestígio produzido por um ser orgânico que se preservou nas rochas, né? E aí algumas definições, elas trabalham com uma idade, ou seja, então seria tudo isso que eu falei, com mais de 13 mil anos de idade. Depois a gente pode problematizar um pouco isso dos fósseis, qualquer coisa.
Uhum.
Mas então a gente tira boa parte dessas informações a partir dos fósseis, mas também da geologia, ou seja, do próprio estudo da formação das rochas, da relação entre os diferentes tipos de rocha, da disposição das rochas, até aspectos bioquímicos, químicos, geográficos. Então, todos esses tipos de informação são importantes para a gente tentar estudar a vida. Então, tanto coisas bióticas quanto abióticas acaba sendo chave nesse estudo para a gente entender a vida do passado. Então, basicamente, a paleontologia é isso, é tentar entender como a nossa vida evoluiu no nosso planeta. E, consequentemente, a gente precisa entender como o nosso planeta evoluiu junto dessa vida, né? E vice-versa, é uma relação mútua, né? Uma vez que a gente entende a evolução geológica, a gente também consegue entender o impacto dela na evolução biológica. E existem alguns casos em que a evolução biológica também tem um impacto significativo na evolução geológica. Então a gente acaba, dentro da paleontologia, brincando muito nessas áreas multidisciplinares da biologia e da geologia.
Agora eu tô como se fosse um ouvinte do meu podcast, né, também, porque eu não sabia disso aí, sabe, igual eu falei, eu sou um cara leigo no assunto, mas isso me chamou a atenção. Eu sempre gostei de história, eu sempre gostei de saber como que as coisas acontecem, só que num viés um pouco mais voltado pra física, né, voltado pra física, assim, tanto é que hoje eu tô fazendo mestrado em física, né, mas assim, sempre fui bem curioso nessa parte. Eu não sabia de basicamente nada, porque a gente leva a paleontologia mais voltado para estudo de fósseis, coisas, e não é, tem um leque muito grande, igual você comentou aí. Bom, seguinte, Lucy, eu queria saber de você, assim, como que surgiu a ideia de você fazer o seu canal no YouTube?
Tá, falar do meu canal tem que falar da minha transição de gênero, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas, né?
Uhum.
Então, pra quem não sabe, eu vivi durante 27 anos sendo um homem cis, hétero, branco, e eu paguei um preço muito caro por causa disso, né? Porque, embora eu tenha, pra um recurso didático, sempre usado a frase... Eu sempre fui trans, né? Tipo, eu sempre fui, só que eu nunca manifestei até recentemente. Eu gostaria que as pessoas não tivessem uma visão meio determinista nisso, né? Porque não é porque, por exemplo, eu sempre me entendi enquanto uma pessoa trans sem saber que a minha transição é válida. Existem pessoas que nunca se entenderam enquanto pessoas trans e depois passam a se entender.
Uhum.
Não existe nenhum vestígio disso no passado e elas também são tão válidas quanto eu. Então,
sim.
Só esse parêntese, né?
Uhum.
Então, basicamente, eu construí minha carreira, né, sendo um homem de paleontóloga, né, sendo um homem cis, hétero, branco, e isso, obviamente, trouxe vantagens incríveis, assim, pra minha existência, né? Porque uma vez que você é homem, uma vez que você é cis, uma vez que você é hétero, você só falta ser rico pra estar em cima do nível supremo da nossa sociedade, né?
Verdade.
E embora eu entendesse isso enquanto eu era homem, depois que você perde os privilégios, você consegue ver muito melhor o quão privilegiado você era. E, bom, e tudo isso pra dizer o seguinte, eu construí, então, minha carreira sendo essa pessoa, e eu sempre tive essa vontade de fazer divulgação científica. Tanto é que antes de eu transicionar, eu já tinha feito algumas participações em blogs, entrevistas na mídia, algumas coisas pontuais, assim, alguns esforços em feiras de ciência, em feiras do aniversário do museu, que tinha todo ano. E eu queria mais, eu sempre quis um canal no YouTube, assim, não pelo fetiche de ser uma YouTuber nem nada, mas porque eu achava que realmente a mídia visual, ela possibilita que a gente passe algumas informações de uma forma mais interessante. E aí eu sempre tentei, durante, principalmente mestrado pra frente, arranjar gente pra fazer isso comigo, porque eu sou uma pessoa que tem um bloqueio com tecnologia muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um canal, mas eu mal sei editar vídeo, eu mal sei upar o vídeo pro YouTube. Eu sou uma topeira, assim, eu não sei como é que eu tô na internet. E não sei o que vai ser de mim no futuro. Se eu já não tô conseguindo fazer essas coisas básicas, imagina quando essas tecnologias malucas vim. Eu não tava dando conta, pra você ter noção. Eu precisei da ajuda do meu namorado pra pôr a digital no celular. Eu sozinho não dava conta. Mas enfim. É, ou seja, você que tem dificuldade com tecnologia, você também pode chegar onde você quiser. Vai só dar trabalho, mas você consegue. Então, basicamente, eu queria uma galera para me ajudar nessa parte que eu tinha essa lacuna, né, de conhecimento, mas também para motivar e trazer outras informações que eu não domino. E vários amigos, assim, tipo, ah, legal, vamos, e nunca virava nada e morreu por isso daí mesmo, né? E aí, o que que acontece? Quando, em 2019, eu tive, infelizmente, uma tentativa de suicídio, decorrente de toda uma depressão crônica que eu sentia por causa de eu estar vivendo sem ser eu, né? Tá toda uma repressão envolvida nisso, que felizmente deu errado. E a partir desse momento eu busquei, então, ajuda profissional, não para me validar enquanto uma entidade trans, mas para me instrumentalizar e aprender a lidar com esses vazios, com essas transfobias que eu internalizei por causa dessa sociedade transfóbica que a gente vive e assim por diante. E nisso que eu consegui me assumir para mim mesma, para minha família, para a sociedade como um todo, a minha vida mudou. É clichê demais falar isso, né? Mas a minha vida mudou muito, muito mesmo. E uma das coisas que mais mudou foi dentro de mim, que passou a sobrar energia, sabe? É como se eu tivesse a vida inteira vivido com o freio de mão puxado.
Sim.
Ou gastando energia com carburador furado, sei lá, qualquer metáfora que vocês queiram fazer.
Uhum.
Mas após a transição, eu passei a ter energia para fazer coisas, a poder viver. Ter energia para viver, assim. Foi a primeira vez que eu entendi o que é viver a felicidade, não só vivenciar momentos de felicidade, que era o que eu vinha vivendo.
Uhum.
E aí, nisso tudo, com essa energia que sobrou, eu falei, ah, é agora. Agora eu realizo meu sonho de fazer um canalzinho no YouTube e fiz. E aí eu misturei duas coisas que eu gostava, né, que é maquiagem e ciência, e deu muito ruim, mas aí meu canal, porque eu não sei me maquiar, eu sou muito ruim como maquiagem. Eu também sou muito péssima com habilidades de coordenação motora. Meu irmão é testemunha das minhas inabilidades. Mas eu fui, tipo, é algo que eu gosto. Um dia alguém vai gostar disso ou não, sei lá que seja. E aí eu fiz com esse intuito primeiro, né? Mas voltado realmente para misturar aqueles maquia e fala com... Em vez de ficar falando coisas divertidas aleatórias, eu ia falar de coisas divertidas científicas. E aí surgiu Desmaquiando a Ciência, que eu fazia as unhas ou me maquiava literalmente, e ia discriminando assuntos científicos que me interessavam, principalmente de filosofia. E aí nasceu o canal com isso. Hoje em dia já tem 1 ano e 6 meses, eu acho. Acho que, na verdade, daqui 2 dias, faz 1 ano e 6 meses certinho, que eu criei o canal. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi uma realização individual, foi uma forma de mostrar para mim mesma que eu era capaz. E eu acho que eu consegui trazer um pouco de visibilidade para a população trans, um pouco de visibilidade para a paleontologia. E isso me deixa muito feliz. E a minha vida pessoal também mudou completamente, porque apesar do meu canal ser minúsculo, eu tô com 5.400 seguidores no canal, ele me deu uma visibilidade dentro da academia que eu nunca imaginaria, que aí começaram a me chamar para tudo que é canto, para dar palestra, para participar de podcast. Gente, eu nem sei de onde vocês estão me achando para vir falar, mas que eu posso contribuir, eu tô lá presente tentando contribuir. Então foi nisso que surgiu o meu canal. Era um sonho que eu tinha e a transição me possibilitou realizar esse sonho. Eu não sei onde eu vou chegar, porque eu já cheguei muito além do que eu imaginava. Eu achava que eu ia ter 1.000 inscritos e tudo mais. Eu já tô com 5 vezes mais isso. Ao mesmo tempo, eu entendo que esses números são ridículos, quando comparado com outros colegas divulgadores, por exemplo, que em tempos até menores conseguem ter muito mais seguidores e vídeos com muito mais visualização. Mas eu acho que aí é do gosto, né? Da dificuldade da competição na produção do conteúdo. Meus vídeos não são editados, meus vídeos são de maquiagem, é uma coisa que geralmente afasta as pessoas no primeiro momento. Talvez os assuntos que eu falo definitivamente não são populares, porque é predominantemente filosofia. Então eu tento fazer uma análise crítica também, né? De por que dessa diferença. E tento, do possível, tento melhorar. Eu tô para fazer o relançamento do canal, né, como uma forma comemorativa. E agora com a participação do meu namorado, que ele vai começar a e vai começar a fazer vídeos também para ajudar a ter mais conteúdo, coisas do tipo. Só que ainda não deu certo, porque a vida é cheia de imprevistos, mas uma hora vai dar certo e a gente segue aí na luta, tentando levar conteúdos legais.
Sim, da hora. Eu vou contar como eu conheci o seu canal. Eu sou inscrito no canal da Bibi Bailas, e aí ela fazia aquele Mulheres na Ciência, que ela sempre trazia personalidades da ciência pra trocar uma ideia no canal dela. E aí acho que você fez, ou foi uma... Você participou, né? De um com ela, de um episódio. Isso mesmo, você participou de um episódio com ela. Esse, eu não assisti, eu lembro que eu não assisti antes, assim, eu assisti depois. Mas eu peguei e aí vi que vocês tinham no Twitter, uma troca de ideia no Twitter. E aí eu fui, aí olhei você no Twitter e falei, vou dar uma olhada no canal. E aí me inscrevi, tô lá inscrito. E assim, gente, ó, vocês que estão escutando esse podcast, se inscrevam no canal dela, por favor, tá? Ela é muito da hora, tá? Ela falou que vai relançar o canal agora, então pode cobrar que vai ter conteúdo da hora daqui uns tempos aí, tá, gente? Então, assim, foi assim que eu conheci o seu canal, foi assim que eu descobri que você era uma mulher trans, que você divulga ciência e faz maquiagem. Então, assim, eu comecei a ver o seu canal com outros olhos, porque tipo assim, eu não sabia da sua história, eu não sabia do seu canal, eu não sabia nada de paleontologia. E aí eu me inscrevi, assisti alguns vídeos e eu achei da hora demais. Isso é a verdade, eu achei muito massa. Porque assim, você troca ideia com o povo, você conversa com o seu público do jeito que, tipo assim, igual o Pirula conversa com o público dele, sabe? É uma troca de ideia. Sabe, você não é aquela que faz a edição, igual, por exemplo, do Ciência Todo Dia, do Pedro Luz, que tem uma equipe de... Mas essa troca de ideia que você faz é da hora, porque parece que o público interage mais com você, entendeu? É o que eu sinto, é o que eu vejo. E eu gostei do jeito do seu canal, e inclusive o link do canal dela está aqui embaixo na descrição desse podcast, e você vai se inscrever no canal dela, cara, essa é a verdade. E assim, você falou que o seu canal é minúsculo, tem 5 mil inscritos. O meu tem 1.200, eu acho. Tamo aí começando também agora. O meu também tem mais, o meu também tem mais ou menos o tempo que o seu tem, só que faz um tempo que eu não posto vídeo. E eu gostaria de saber o seguinte: depois que você assumiu, se você passou por esse processo de transição, você recebeu preconceito na internet com outros divulgadores científicos, com o público? Porque acho que isso é um assunto que, assim, é delicado de falar, mas eu acho que seria interessante a gente tocar nisso. Porque as pessoas veem e esquecem que existe um ser humano ali por trás, né? Eu queria saber de você, como que foi pra você isso?
Então, a transfobia, ela tem vários níveis, né? Igual o racismo, igual o machismo, né? E basicamente, sim, óbvio, das duas partes, né? Os principais ataques vêm de público, porque são mais, né? São mais indivíduos, então até a própria porcentagem é maior. Mas uma coisa que me assusta, e eu não sei explicar o porquê, é que o meu canal tem 5 mil e poucos seguidores. Geralmente o que faz os canais crescerem, e isso é uma coisa meio triste, mas todo mundo concorda, assim, é hater. Porque hater vai te seguir para ver todos os seus vídeos e te xingar, que é o que gera engajamento. E o meu canal, ele tem pouquíssimos comentários. Eu não censuro, assim, eu deixo vir os comentários, e aí dependendo se eu acho que é algo que dá para construir em cima, eu deixo. Agora, se é só desinformação por desinformação, eu deleto. E eu deletei muitos poucos mesmo, assim. Acho que não cabe numa mão, assim, o quanto eu deletei ao longo desse tempo de canal. E se você olhar, eu tenho pouquíssimos haters dentro do meu canal. E aí eu não sei explicar o porquê disso, e eu acho incrível, sinceramente, assim. Mas aí fora dele, né, no Instagram e no Twitter, que são as redes sociais que eu mais uso, e aí no Twitter, inclusive, eu tenho uma visibilidade até surpreendentemente grande, que eu tô com 8 mil ou 9 mil pessoas me seguindo lá, que eu também não sei de onde. E essas pessoas também não me reteiam tanto. Só que nessas redes sociais, se você usa hashtag, ou se a galera começa a compartilhar muito seu conteúdo, vai vir gente, e aí acontece. Então eu já levei mais hate nessas redes, né? Então, hate no sentido transfóbico, né? De me desvalorizar, invalidar a minha existência, invalidar o que eu tô fazendo, perseguição, piroca gratuita não solicitada, que é a coisa que você mais recebe quando você é uma pessoa, né?
Meu Deus!
O povo gosta, nossa. Inclusive, eu deixei de usar várias hashtags de militância trans, porque a galera usa pra achar as pessoas trans e ficar mandando piroca.
Olha só, mano.
Aí eu parei de usar porque não tava fazendo bem pra mim e tal, mas é triste, porque eu acabei deixando de fazer algo que era uma forma de ser alcançada por outras pessoas trans por causa de pessoas transfóbicas ou transfetichistas, que é tão ruim quanto transfóbico. Então, basicamente, é isso. Agora, dentro do universo da divulgação científica, eu tenho uma interação muito pequena. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas, principalmente pela internet. Então eu tenho, por exemplo, a Bibi Bailas. Eu considero que ela é a madrinha do meu canal, porque ela me achou, não sei como também. Quando ela tinha 10 mil inscritos, eu acho, 15 mil inscritos, ela também não era muito grande, ela já era enorme pra mim, mas... E ela me achou, eu devia ter, sei lá, 1.000 inscritos, menos, ou talvez. E ela veio trocar ideia, aí me convidou pra gravar vídeo. A gente tem, acho que dois vídeos no canal me apresentando, falando o que é paleontologia. Tem esse que você comentou, tem um sobre epigenética da terça do charlatanismo quântico.
Uhum.
Nossa, quando ela começou com isso e tal. E enfim, então, ao mesmo tempo tem essas pessoas incríveis, tiveram pessoas que nunca conversaram comigo, assim, tendo oportunidade. Teve pessoas que já soltaram graça, né, já fizeram aqueles comentários infelizes. Tem pessoa que foi transfóbica com outras pessoas, eu fui, cara, você foi transfóbica, e a pessoa fica puta comigo, e tipo, não fui não, você que tá errada, você que tá problematizando tudo, descansa militante. E aí, o que que eu sinto? Eu sinto que, e aí nesse ponto é uma coisa meio triste, mas eu sinto que pelo fato de eu ter um doutorado, eu acabo estando um pouquinho mais protegida de outros cientistas e de outros divulgadores. Porque dá pra dar carteirada, dá pra...
Sim.
Não sei, eu posso estar totalmente enganado, isso aqui é uma evidência totalmente anedótica. Mas eu sinto que se eu fosse uma divulgadora trans, igual outras pessoas que não são trans e fazem divulgação científica e são atacadas... Eu acho que eu seria até mais atacada que ela se eu não tivesse o diploma. E isso é muito triste também. Mas, bom, basicamente é isso. Eu acho que se eu interagisse mais com as pessoas, eu acho que isso aconteceria mais também. Porque a transfobia, ela é muito internalizada, ela faz parte do nosso eixo estrutural de sociedade, por N fatores. E todo mundo é transfóbico. Eu sou transfóbica, tipo. Não é porque eu sou trans que eu sou imune de transfobia. A gente tem que trabalhar isso e se desconstruir ao longo da vida, né?
Sim.
E eu acho que eu tive a oportunidade de fazer um grupo, parte de um grupo de divulgadores e tal, e eu saí dele por causa disso. Porque as pessoas cometem a transfobia e você vai informar eles que eles estão sendo transfóbicos e eles levam como uma ofensa, crítica pessoal, tipo, é como se você tivesse, sei lá, não sei o que passa na cabeça das pessoas. E enfim, mas, assim, felizmente eu nunca levei nada muito horrível. A pior fase da minha vida na internet foi quando, por algum motivo, eu um post meu no Twitter viralizou, que era um post do meu primeiro pôster, então eu lá como homem cis apresentando um pôster, do lado uma foto do meu primeiro pôster sendo uma mulher trans. Então eu, meu primeiro pôster na vida e meu primeiro pôster sendo eu mesmo. E isso viralizou, e aí foi parar lá no... como é que chama? Quebrando Tabu.
Quebrando Tabu.
Porra, aí começou a choromar, vim, gente, nossa, foi horrível. E eu consegui conversar com eles sobre isso, porque eles fizeram isso sem autorização, tipo...
Sim, eles pegaram a foto e...
Não perguntaram nada, e fizeram uma divulgação muito meia boca, porque eles, trans são minoria na faculdade, por isso que é importante cota, sabe? Um texto mó bunda, que realmente dá um monte de brecha para pessoas que são contra cotas, que são contra pessoas trans nadarem de braçada.
Sim.
E aí fica aquele post muito mal feito, com um monte de gente criticando. Isso vira janela de desinformação. Uma pessoa que não entende do assunto, que chega lá e começa a ler isso, vai sair de lá com uma opinião formada contra cotas, contra pessoas trans e assim por diante. Aí eu consegui ter uma conversa com o suposto chefe disso tudo, e obviamente não virou nada, ele pediu desculpa, mas não fez nada reparatório, e obviamente eles não mudaram o modus operandi deles, né? Mas esse foi o pior momento, que aí veio galera muito aleatória minha.
Veio uma galera que você nunca imaginou que chegaria, um povo que não é do seu alcance, que não é do, né? Porque o Quebrando Tabu tem um alcance enorme, né? Gigante, eles têm alguns milhões de seguidores aí nas redes deles. E eles simplesmente pegaram um post seu e não pediram sua autorização pra divulgar. Eu acho que isso... Eles, acho que, tipo assim, eles foram querer ajudar e acabaram piorando, entendeu? Acho que esse é o meu ponto de vista. Ele só queria... Acho que ele não é nem isso. Acho que eles queriam, tipo assim, fama pra eles, tá ligado? Acho que era só
porque
isso.
Porque o Bruno tem um histórico muito ruim com essas coisas de esquerda, assim. Eles realmente se apropriam das pautas pra visibilidade deles.
Tudo
se
por
eles tivessem dado visibilidade, eles teriam entrevistado outras pessoas trans. Eles teriam realmente investido um tempo nisso. E não, ele só popularizou, hitou lá no Twitter, vamos jogar em outra rede pra pessoa não saber.
Só queria o público só, tudo por um clique. Eu queria saber de você, assim, quando você entrou no mestrado ali, e aí você começou a estudar zoologia lá no museu da UFRJ, eu queria saber por que você escolheu o museu?
Essa é uma boa. Ai, deixa eu ver como que eu posso contar essa história sem me comprometer. Tem, infelizmente, umas coisas tristes que aconteceram nessa ida pro museu, mas... que eu ainda não posso abordar, mas vamos lá. O meu orientador da Universidade Federal de Uberlândia, ele tinha feito mestrado lá, e o material da minha monografia, um dos materiais, ele era do Rio de Janeiro. E aí, nisso, em 2011, eu tive uma oportunidade de ganhar uma incrível bolsa de R$500 para morar um semestre no Rio de Janeiro. E aí eu fui louca, né? Eu com R$500 morar no Rio de Janeiro. Sofri pra caramba, só deu certo porque na época eu tinha uma namorada que tinha uns parentes meio torto lá, e aí eles me obrigaram, me apoiaram, e aí deu tudo certo, porque viver com R$500 pra estudar, não dá não.
No Rio de Janeiro ainda?
Milagre, tripa coração. E aí, esse foi um período determinante pra mim, porque eu tava realmente pensando em sair da paleontologia, por N problemas pessoais, de relações, principalmente, que tava acontecendo. E aí eu vou dar essa última chance. Eu vou lá para ficar no museu, que lá tem dois museus grandes, o Museu Nacional, que foi onde eu fiz o mestrado e doutorado, e tem o Museu de Ciências da Terra, que é um outro museu que não tem estudos assim hoje em dia, mas que tem uma coleção enorme. Então, vou 2011, vou para lá, vou estudar, vou ver o que que vira e... Senão eu vou para ornitologia, eu já tinha decidido que eu ia virar ornitóloga. É, ou seja, ia abandonar uma coisa que eu sempre sonhei. Mas enfim, aí eu fui, eu tive um apoio muito grande de um pesquisador lá do Rio, que é o Diógenes Campos, que é do Museu de Ciências da Terra, que eu já conhecia, mas esses contatos mais próximos me estimularam muito a seguir na paleontologia. E aí eu, então, tentando seguir o que eu estudei no mestrado, na monografia, eu pensei, pô, eu vou pro Rio, fazer o mestrado no Rio, porque é uma instituição boa, o Museu Nacional, tem infraestrutura, tem dinheiro, tem bastante bolsa, tem bons professores, o orientador era bom, assim, de currículo, né, então ia me abrir muitas portas, e tinha material pra caramba no Rio. Aí eu fui, basicamente foi somando estudo. E aí, por um lado, foi muito bom, porque no mestrado e principalmente no doutorado, eu me aproximei muito dessa pessoa que me ajudou a não desistir da paleontologia. E que me abriu muitas portas, inclusive as que eu tô abrindo até hoje. Assim. Então, foi, para mim, uma escolha acertada, apesar dos altos custos emocionais envolvidos nesse processo.
Entendi. Quando a gente está na graduação, vou falar das engenharias, né, da área de exata, sempre tem uma disciplina que é aquela disciplina que a gente leva com carinho, amor e dedicação, que é a pior de todas, entre aspas, assim, que a gente sofre pra passar nela. Eu queria saber de você, qual que é a disciplina no curso de biologia que é de fazer perder o cabelo, é de fazer não dormir algumas noites, que a gente sonha com essa disciplina aí?
Então, eu tive uma reprovação na minha graduação, que foi Química de Soluções no primeiro período. Essa disciplina era o capeta, mas para mim, a disciplina que eu mais dediquei, mais me esforcei, que eu fiz tripa coração para passar, foi a Química Orgânica.
Nossa, eu fiz...
E, meu Deus, nossa, eu estudava muito, eu me esforçava muito, e eu passei com 61 pontos, chorando ali. Cara, essa é a nota que eu mais me orgulho, porque, nossa, foi cada ponto ali construído na base do suor, do sangue, do choro.
Não,
eu diria que é a química.
Química orgânica. Certeza. Quando...
Química, principalmente orgânica.
Não, química é... Eu estudo química porque eu preciso da química, mas química orgânica, olha, antes de eu transferir, porque eu fazia engenharia, depois que eu transferi pra física, fazia engenharia têxtil e tem química orgânica. Meu amigo, vou te contar, hein. Foram algumas noites mal dormidas pra estudar pras provas de química orgânica, mas aí quando eu transferi pra física, eu não usei a química orgânica, sabe? Porque não tinha nem na grade, não ia fazer nada. Mas assim, sempre tem uma disciplina que a gente leva com carinho, amor e dedicação e a gente nunca esquece dela, né? Quando a gente tá falando sobre divulgação científica, o nosso público ele é bem nichado. Por exemplo, o meu público no meu canal no YouTube é bem aquela galera da física e tal. O podcast já é um pouco mais aberto porque eu trago sempre outras pessoas de outras áreas, como é o seu caso agora. Eu trouxe outras pessoas de outras áreas. E assim, você fazer divulgação científica de filosofia da sua área é bem nichado, né? É um pouco mais difícil. A pergunta que eu faço é a seguinte, em cima desse contexto. Qual que é a dificuldade de produzir conteúdo para a sua área?
Então, o meu canal ele é muito ruim, ele é muito burro pensando estrategicamente, na verdade. Porque é o que você falou, o nicho é muito importante. O meu canal ele não tem um nicho específico, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um pouco da galera de filosofia ou que tem interesse em filosofia, eu posso pegar um pouco da galera da biologia, um pouco da galera de paleontologia... Mas eu também faço muito vídeo com coisas políticas, com coisas relacionadas às pautas LGBTs. Então, o meu canal é muito eclético nesse sentido. E isso é ruim, porque a galera geralmente quer muito de uma coisa só. Dificilmente as pessoas ecléticas te seguem, né? Então, a galera que gosta de conteúdo de filosofia, se eu posto um de paleontologia, já não vai curtir muito e tal. Então, meu canal, ele é, eu acho que se eu dedicasse só uma coisa e fizesse só vídeo disso, provavelmente ele teria mais visibilidade, mais alcance, etc. E da minha área em específico, o que eu sinto mais dificuldade em divulgar é vou ser um pouco babaca agora, talvez, mas é desconstruir alguns conceitos que outros divulgadores científicos e cientistas divulgam de forma errada, na minha opinião. Então, eu apresento a forma com que as pessoas falam de determinados assuntos, por exemplo, se fóssil como evidência da evolução, o que, que é evolução, que evolução é uma verdade, são pontos chave aqui, que tudo tem vídeo no canal mostrando como as pessoas pensam e como, na verdade, está errado esse tipo de pensamento e como seria o mais apropriado da gente visualizar essas questões. E aí, então, acaba que também são vídeos muito específicos que dificilmente vai atrair, por exemplo, sei lá, alguém que segue muito Pirula. Pirula usa vários conceitos que eu não concordo. Eu e ele somos paleontólogos, né? Então eu já conversei isso pessoalmente com ele. E eu tenho vídeos que, em alguns contextos, fazem crítica direta a alguns termos que ele usa. Não que eu esteja direcionando a crítica a ele, mas só pegando um exemplo.
Sim.
E eu acho que isso me afasta, por exemplo, das pessoas que seguem ele. Tipo, não, Pirula falou que hipótese é X. E essa menina aqui tá falando que hipótese é Y, eu fico com Pirula. Porque isso, inclusive, é uma das dificuldades de se fazer divulgação científica e ciência. Existe muito um pessoalismo, né? Um partidarismo, sei lá.
Sim, tem sempre.
E as pessoas têm um desconhecimento muito grande das fundamentações científicas e filosóficas, para elas mesmas criarem suas próprias opiniões. Eu acho que a gente está numa fase da divulgação científica, que eu acho que tem até um termo em artigo científico sobre isso, que é a fase heróica, né? Que é realmente a pessoa faz porque ela quer, sem investimento, e a cara dela vira a personificação daquele conteúdo, igual o Átila com a virologia, o Pirula com a paleontologia e assim por diante. E aí isso reflete muito nesse pensamento de time. Não, o que fulano fala é verdade e acabou. E eu acho que a gente ainda está muito longe, infelizmente, de chegar nessa fase em que a divulgação científica, além de ter essa missão de popularizar a ciência, ela ter junto essa função de instrumentalizar a população para consumir ciência. Então a gente ainda tem essa dificuldade. É uma das coisas que eu tento fazer no meu canal, principalmente com a parte de filosofia, que é trabalhar esses conceitos, esses raciocínios base, para, quem sabe, quem está consumindo se sentir um pouquinho mais preparado para tirar suas próprias conclusões, né? Tipo, assistir um vídeo meu e me criticar, assistir um vídeo do Pirula e criticar, e óbvio que eu estou falando aqui em criticar, no sentido mais científico possível, né? Fazer as boas e velhas críticas construtivas, no sentido de você pegar essas duas evidências que você falou, não gera essa conclusão que você está falando, e assim por diante. E não essas críticas merda que a gente leva, assim, do tipo, sua aparência é esquisita, sua voz é esquisita, você é trans, você é um homem, blá blá blá, isso não serve pra nada, enfim.
Quando você afunila um pouco mais a pesquisa, afunila mais um pouco a divulgação científica, indo mais para sua área, no caso da paleontologia e tal, existe alguma área da paleontologia que você gosta mais do que outra? Porque, por exemplo, vou falar da física. Eu gosto muito, tipo, demais de física moderna, de física quântica. É o que me chama a atenção, tanto é que meu TCC é em cima disso, eu estudo isso. Só que quando afunilo mais um pouco, eu gosto muito de computação quântica, que é a física computacional e todas essas coisas assim. Então, não significa que eu não estudo as outras, né? Porque, tipo, tem você gosta de biologia, você gosta de, sei lá, de zoologia, mas não, eu estudo, eu sei um pouco de, igual, tipo, o cara estuda, sabe um pouco de botânica e tudo, estuda também, mas a área dele, a de concentração maior, é a outra área. Sim. Qual que é, tipo assim, a que você gosta mais ou se dedica mais tempo estudando dentro da paleontologia?
que é a biologia sistemática, que é a grande área que vai fornecer o ferramentário necessário para a gente tentar entender a evolução dos organismos. Mas não só no nível evolutivo final, a gente tem toda uma hierarquia de níveis que antecedem essas etapas mais famosas do tipo, isso é uma espécie nova, essa espécie é irmã dessa espécie. Então eu gosto principalmente desses níveis que antecedem ela, que é os aspectos ontogenéticos, que é literalmente o amadurecimento dos corpos, dos organismos, né, que vem do embrião até a fase adulta, por que muda, e como isso influencia no nosso entendimento evolutivo. Então eu gosto muito dessa parte que pode ser chamada de evodevo também, né, que seria um aspecto bem determinante, bem específico dentro da biologia sistemática. Porque, obviamente, é a área que me permite misturar a filosofia da ciência com a paleontologia, a biologia.
Entendi.
E eu acho muito legal. Eu gosto muito de anatomia, só que, ao mesmo tempo, eu sou muito insegura com a anatomia, porque, principalmente depois que eu comecei a estudar filosofia, porque é muito difícil você descrever um osso e tentar transmitir por palavras o que você está enxergando ali. E, além disso, convencer que aquilo que você enxergou está presente. Então, eu gosto muito, mas eu me sinto muito insegura. E eu vivi muito no doutorado, meu doutorado inteiro basicamente se resumiu à anatomia dos ossos que estão fora da cabeça. E foi muito gostoso, ao mesmo tempo foi muito infernal, porque tudo que eu escrevi, será que é isso mesmo? Será que a pessoa vai entender o que eu estou escrevendo? Será que ela vai ver a mesma estrutura? Ou quando eu li o trabalho de alguém, que eu tive que fazer uma revisão bem extensa, do que os outros trabalhos já falavam sobre os ossos, e aí algumas coisas são muito mal feitas, assim, ou eram bem feitas na época, hoje em dia não é tão bem feita, não sei. Cada caso é um caso. Uhum. E aí eu pegava ali, cara, eu tô entendendo que é isso, mas a figura tá falando que é isso. Será que tá errado? Porque erros acontecem? Ou será que eu que tô entendendo errado? E aí eu vou ver um outro autor que usou o mesmo trabalho, e ele fala que a estrutura é outra, e não justifica o porquê, e aí, nossa, é um caos. Mas eu gosto bastante, embora essa insegurança eu ainda não aprendi a lidar. Tem que aprender a atacar um pouco o bom e velho F, né?
Entendi. Cada grande área, cada área da ciência, assim, tem a sua pedra no sapato. Tem, por exemplo, na física tem os coach quântico. Na astronomia tem a astrologia, né? E assim sucessivamente. Eu gostaria de saber se na biologia, na paleontologia, tem alguma pseudociência assim que faz com que atrase mais a divulgação científica?
Principalmente instituições religiosas, que vêm com o criacionismo e entendem a evolução e todas as teorias acessórias à evolução como um ataque direto à religiosidade delas. Então elas seriam um oponente digno de terraplanistas.
Isso, terraplanista também é uma coisa chata.
Mas eu incluiria a galera que trata fóssil e alguns partes de animais, principalmente animais exóticos, como especiarias e medicamentos miraculosos. Então, tem gente que esfarela fóssil para beber, porque supostamente cura tal coisa. E tem gente que mata bicho raro, que tá em extinção, pra pegar o bile, pra beber, porque supostamente deixa a pessoa mais viril. Enfim, tem essa galera pseudocientífica também me põe nos nervos, assim.
Caramba, olha isso. A gente tá em 2020, indo pra 2021, ainda tem gente que faz isso. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar em algumas coisas, sabe? Tipo, a gente, igual agora. Hoje a gravação desse podcast está sendo no dia 16 de dezembro de 2020. E um cara fez um boletim de ocorrência contra o Einstein. Tipo, mano. Cara, eu vi aquilo. Aí a Gabriela Bailas fez um vídeo no canal dela. Ela colocou como estreia. Não sei se você conseguiu assistir. Ela e o Cechá conversando sobre isso. O cara fez um boletim dizendo que estava errado, que ele estava mentindo na teoria da relatividade. É uma coisa que a gente fica, né, sem saber o que fazer com as coisas, né? É complexo demais. Eu não sei o que eu faço de vez em quando. Tem hora que eu vejo algumas coisas.
Eu ainda não vi, tô meio por fora exatamente do que aconteceu, mas eu vi a chamada e já fiquei assim, meu Deus, o que é que veio dessa vez?
A gente vê algumas coisas e pensa assim, cara, será que tá realmente acontecendo isso? Ou será que a gente tá vivendo na Matrix?
Cara, então é sério.
É
isso.
Sério, eu também. Eu vi ontem à noite eu vi, eu pensei que era meme também. Aí eu olhei assim, e não é meme. É verdade. Eu vi aquilo e fiquei, meu Deus, como que pode? Enfim. Lucy, a gente tá caminhando pros finalmente do meu podcast e toda vez que eu trago um entrevistado, uma entrevistada, eu peço pra fazer algumas dicas e comentar algumas coisas que eu não perguntei e que gostaria de falar. Então, a primeira dica que eu vou te pedir é a seguinte, uma dica de livro. Normalmente é um livro, um filme, um jogo, alguma coisa que você acha que vai agregar um valor na vida desse meu público que está escutando esse podcast. Se você pudesse indicar um livro agora, qual livro você indicaria?
Pode ser de cunho político?
Pode ser qualquer livro, fica à vontade, o espaço é seu, fica à vontade para qualquer livro.
Então é o Se Quiser Mudar o Mundo... Um Guia Político para Quem Se Importa, da Sabrina Fernandes. Para biologia, eu recomendaria os livros do Ernest Mayr, que é um filósofo da biologia que eu sou muito fã, embora obviamente tenha as críticas a algumas coisas que ele produziu. Via de regra, ele foi um ótimo divulgador científico. Sobre pautas LGBT e política, de novo, vale muito a pena ler um livro que é a história, agora eu não vou lembrar o título direitinho, mas é a história dos movimentos LGBT no Brasil. Acho que, por enquanto, só isso. Acho que já dá pra ler um tempo, né?
E filme, série, jogo, você compartilha dessas mídias ou não?
Eu sou muito ruim com o nome, mas deixa eu ver, filme? Qual foi o último filme que eu vi? Filme eu acho que eu vou ficar devendo. Série, eu recomendaria Pose, que é uma série norte-americana em que as protagonistas são personagens trans e trazem uma vivência de uma época em que ser trans ainda era crime nos Estados Unidos. Então é uma série bem legal e são protagonistas negras também, trabalham muita temática importante. Documentário, eu falaria para assistir o documentário David Attenborough, que eu não sei o nome, e o do que eu assisti anteontem, eu tô meio perdida, anteontem, não lembro, que é o do Emicida, o Amarelo. Tá simplesmente sensacional. E assim, embora seja uma coisa relacionada à música e tal, ele traz uma perspectiva da construção do nosso Brasil enquanto sociedade, enquanto política, fenomenal, assim. Então eu recomendaria isso também.
Vou fazer um parênteses aqui. Esse documentário do Emicida, eu assisti ele no dia que lançou e vou... Cara, ai... É fantástico.
Eu falei do começo ao fim.
É fantástico. Quando ele fala que não tem nenhuma esquina, nenhum prédio aqui que não foi construído por um negro, por uma pessoa de... Mano, aquilo... Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tenho que assistir esse... Assisti e mandei pra uma galera mesmo, mandei pra muita gente. Falei pros meus amigos, mandei em grupo, falei, assiste isso aí, que quem sabe, quem, tipo assim... Cara, é surreal. Você assistiu, você entendeu, porque...
Tem que assistir, gente.
Nossa, quando a Pablo e a Major faz a nossa, o que é aquilo?
Eu repito de lembrar, só
sim,
não quero falar de novo.
Foi fantástico. Nossa, fica... sem palavras pra esse documentário. Esse documentário tem que ganhar os prêmios todos aí que tiver, porque é muito... É surreal. Bom, Como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais, pra ter um contato um pouco mais direto com você? Faz a sua merchandagem aí.
Uai, gente, então vamos lá, né? Olha o lado mineiro se manifestando. como eu falei, eu uso o Instagram e Twitter, que é @griposouza, que é GRYPOSOUZA, Gripo Souza. Que inclusive tem um vídeo no canal explicando por que eu uso Gripo Souza, para deixar vocês intrigados aí. Tem um canal no YouTube, né, o Make Science BR. Eu faço parte de dois coletivos que vocês podem me achar por lá também, que é o Herpetologia Segundo as Herpetólogas, em todas as redes sociais, e o coletivo Rede Cunhã Axé. Aí escreve Cunhã, do jeito que se fala, com uma NH e um acento no A, e o Axé se escreve ASE com acento no E, que é no Instagram, que é uma rede feminista. De proteção, apoio e militância dentro da academia, né? Então é bem interessante, a gente apoia projetos, produz artigos, bem legal. E eu acho que só, basicamente, é isso.
E se quiser falar mais alguma coisa que eu não perguntei, esse é o seu momento, fica à vontade.
Gente, momento revolução aqui, né? A nossa sociedade, ela nos ensina como viver, porque esse é um dos objetivos dela, né? Fornecer os instrumentos básicos para a gente se comportar dentro dela. Então, é isso que o nosso sistema educacional serve, é para isso que as leis servem, é para isso que existe polícia, para botar todo mundo para seguir essas leis aí também. Mas a gente precisa entender a sociedade além dessa máscara, né, de normalidade que nos é imposta. E entender que quem não é branco, classe média para cima, e principalmente homem, está sofrendo nessa sociedade que a gente vive. A gente vive num país que a cada minuto tem uma mulher sendo agredida, estuprada, assassinada. Vive num país que tem as maiores taxas de violência contra pessoas LGBTQIA+, incluindo principalmente assassinato de pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, em situação de rua, que não estão lá porque elas querem. Quem quer se prostituir e faz isso por hobby, geralmente faz isso em coisas luxuosas, escolhe cliente, tem toda uma infraestrutura. Agora, quem está na rua é porque não tem alternativa, é aquilo ali para ter o dinheiro para comer e talvez um lugar para dormir. Então, eu vejo muitas pessoas alegando uma certa normalidade na nossa sociedade e que tudo bem, tem coisas que tem que mudar, mas que tudo bem demorar um pouquinho. Só que não tá tudo bem, porque quanto mais demora, é mais mulher sendo violentada, é mais pessoas sendo assassinadas. Eu nem mencionei, né, as pessoas negras, né, que vivem de forma periférica até hoje na nossa sociedade. O tanto de criança negra que está sendo assassinada no nosso país, isso é chacina, gente. E é o Estado, né, que tá matando. É a polícia, por meio dessas ações inconsequentes nas favelas. Então, a gente precisa se conscientizar politicamente. E se conscientizar politicamente não é necessariamente tomar um partido. Tipo, ah, eu sou petista, eu sou pessoalista, eu sou sei lá o que você quiser. Não, é se entender enquanto entidade política. O próprio Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político. E a partir do momento que a gente vive numa sociedade, a gente é um ser político. Então, você estando dentro dessa sociedade, quer você queira ou não, você está atuando politicamente. Só que quando você vem de um discurso apolítico, um discurso de que do jeito que está, está tudo bem, você, na verdade, está apoiando o padrão atual que faz todas essas mazelas com essas minorias que eu comentei. Então, quando eu digo para se politizarem, se instrumentalizarem, é tentar justamente ver o seu papel dentro dessa sociedade, os seus privilégios dentro dessa sociedade. E se você realmente concorda com toda essa desigualdade econômica, com toda essa desigualdade de tratamento que existe, né, nessa nossa sociedade. E se você quer fazer algo sobre isso, você não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas quem sabe você se posicionando de forma política e entendendo o seu papel dentro dessa sociedade, você não sente uma vontade de ajudar o próximo, uma vontade de tentar melhorar a sociedade e construir uma sociedade nova, mais mais equânime, né, sem tanta discriminação. Enfim, eu deixo então essa reflexão meio pesada, porque eu sou dessas. E estudem bastante, usem máscara, bebam água, amem quem te ama e estudem filosofia. É isso.
Essa reflexão que você deixa, ela é pesada, mas ela é necessária. Ela é importante, porque tem que ter o debate, tem que saber o que está acontecendo, não aceitar as coisas propriamente ditas. Eu estava assistindo um podcast, uma entrevista da Rita von Hunt com o Cauê Moura, no Poucas. E ela fala, não sei se você já assistiu, ou o público...
Muito boa.
Você assistiu, né? Que ela fala assim, se você coloca um sapo dentro da água quente, ele pula. Mas se você coloca um sapo na água, numa panela com água, na temperatura ambiente, vai esquentando, ele morre ali dentro. Porque ele tá... As coisas estão acontecendo aos poucos e vai deixando. Não pode deixar. Tem que ter o olhar crítico nas coisas e tem que falar. Tem que aproveitar os espaços e falar. Porque a gente que consegue fazer isso, a gente dá voz para quem não tem. Essa é a verdade. Bom, ficou meio pesado o clima no final do podcast, mas é isso que eu queria. Lucy, muito obrigado por ter participado do meu podcast. De coração, agregou um valor imensurável no meu podcast. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E pode ter certeza que vai ter outros convites, porque eu gostei demais de trocar ideia com você.
Ah, que legal.
Tem muito mais assuntos que eu quero saber, que eu quero conversar com você. Só que, né, já uma hora e pouco de conversa, a galera vai saindo um pouco aí, assim, mas assim... Convites estão feitos para próximas collabs aí, beleza?
Fechou.
Muito obrigado. Então, galera, é isso. Se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse assunto te chamou a atenção de alguma forma. E se esse assunto te chamou a atenção, faz o seguinte. Clique em todos os links da descrição aqui. Me siga nas redes sociais, @fiz_cadu, Twitter e Instagram. Siga a Lucy no Twitter e no Instagram. Se inscreve no canal dela. E olha só, se você quiser dar uma dica... alguma coisa, algum comentário, as nossas redes sociais estarão abertas para todo tipo de crítica construtiva ou hate, porque sempre tem. Mas é isso. Muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau.